Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E nós estamos aqui no episódio de número 205 do nosso OdontoCast. Duas centenas de episódios, Thiago. E eu lembro quando a gente estava lá no episódio 30, 40, que surgiram outros OdontoCasts. Lembra disso?
É verdade.
Que acabaram morrendo na praia. O pessoal não aguentou. Só eu para aguentar o Thiago aqui toda semana gravando esse OdontoCast,
né? Você e o Jefferson só.
Exatamente, né? Então, mas é um prazer, é um dos momentos mais que eu mais curto assim na semana, é estar junto com vocês. É, confesso que agora que eu estou começando a me ambientar nessa plataforma BD, que é o YouTube, porque eu estava acostumado naquele calor assim do Instagram, né? Quando a gente gravava, fazia as gravações pelo Instagram e via o pessoal, já ia comentando, a gente ia rodando lá a telinha, às vezes congelava e tal, né? Mas e aqui parece que é mais tranquilo, que depende de vocês fazerem um comentário, eu não consigo ver quem está entrando. Então, por favor, vocês que estão entrando agora, que nem aqui, ó, exemplo aqui, ó, Walter Moura. Jorge está aqui já conosco, seja muito bem-vindo. É, prometemos honrar o tempo de vida que você está dedicando para acompanhar e tenho certeza que vocês vão curtir demais o nosso episódio de hoje, dando sequência na série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil. E para você que não conhece ainda a K2Go, que está vindo por indicação, por quê? Porque, Fulvio, seja muito bem-vindo, porque o Walter, o Maciel, encaminhou para outros amigos aí da prótese, e daí vocês que estão entrando, por favor, né, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram.
@comunidadek2go.
No YouTube.
youtube.com/comunidadek2go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
Além de k2go.com.br, onde você pode agendar uma consultoria sem custo, uma mentoria gratuita, um direcionamento aí para o seu negócio. Nós temos um projeto que se chama Laboratório Legal também, que está... A coisa está começando a rodar, de trazer os protéticos que trabalham na informalidade para essa questão de ser empresário, de fazer a coisa certa, de ter assim, essa dignidade de exercer essa profissão que é tão digna, que devolve sorriso aí para tanta gente. É, além disso, nós temos também, na área de cursos, nós temos vários cursos lá, de tudo que você precisar, de anatomia, de exocad, de gestão, de recrutamento, de marketing, 100% voltado, criado com amor, com carinho para laboratório de prótese. Nós temos lá a nossa comunidade, onde tem várias postagens ali, inclusive de parceiros nossos. Então, conteúdo muito rico, além, é claro, de outros 204 episódios aí do nosso OdontoCast. Mas assim, Thiago, hoje estamos retomando, quer dizer, retomando não, né? A gente voltou com Lucas Rico, né? Hoje nós estamos aí com mais um super convidado que a gente já vai apresentar, que é bem antigo de prótese também. Você sabe que eu sou amigo dele, eu sou amigo do primo dele, que é dentista, é aqui em Curitiba, ele é meu companheiro de ir na Bode Brown tomar cerveja comigo, até esses dias ele me ligou, a gente estava falando aí sobre projetos também, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande aí com essa família, né? Com a trajetória deles. E é uma honra. Mas assim, antes de chamar o nosso convidado, eu queria fazer aí, já que o pessoal está curtindo, fazer a energia do episódio, né, 205, então, fazendo a redução 2 mais 0 mais 5 igual a 7, né? E 7 é um número cabalístico, é um número místico, um número da direção, um número de você no controle, fazendo uma associação livre com os arcanos maiores, é o carro, que é a figura, quem vê lá o tarô, que usa a linha do conhecimento do Oswald Wirth, é um príncipe com uma parelha, que são duas esfinges, que é assim, parecido cavalo tal, mas não são esfinges, e a simbologia disso, esse príncipe é você, a tua mente, no domínio dos teus... das tuas emoções, dos teus sentidos, com controle sobre os teus desejos, a vontade sobre o desejo, é você dando o rumo, você não age mais por impulso, você já começa a dar um rumo na sua vida, na sua direção. E numa associação livre com a casa 7 da astrologia, é a casa dos relacionamentos, das uniões estáveis, do casamento, é a casa das sociedades, é a casa onde você estabelece parcerias mais sólidas na sua vida. Então, e a casa que dá o direcionamento? É você no comando. com você no comando, é Deus no comando e eu aqui no comando também da minha vida. E para falar sobre esse você no comando, é interessante que nós estamos, esse nosso amigo, ainda não encerramos a consultoria com ele, entramos já no 9º mês de consultoria, para vocês verem, né, que a nossa consultoria começa às vezes, a gente consegue encerrar e lá em 3, 4 meses. O nosso amigo, já estamos aqui no 9º mês, que é exatamente o ciclo de Vênus, que é o ciclo da gestação. Não é à toa que o planeta Vênus, que rege a sexta-feira, que é viernes, Vênus em espanhol, por isso que tem a camisa de Vênus, doença venérea, as mulheres são de Vênus. Tudo isso é o sagrado feminino nesse ciclo, e agora, para ele, pelo que nós conversamos, e a gente vem conversando aí na consultoria, parece que está dando uma luz de um posicionamento dele ter o controle da direção da sua vida, dos seus negócios. Então, sem mais delongas, Thiago, por dentro de qual laboratório e quem é o nosso convidado de hoje?
Então, pessoal, para a gente poder voltar para o nosso Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, esse quadro maravilhoso que a gente ama, com o Laboratório Carmo Oral Design, nosso querido amigo Jefferson Carmo. Seja bem-vindo, Jefferson.
Boa tarde. Depois dessa, eu espero que minha esposa não esteja grávida.
Ou sim, né?
Ou sim.
A gente brinca aqui. Nossa, cara, eu me divirto muito, né? E aquilo que eu falei para o Thiago, falo para você, pai é quem cria, quem dá o sangue, quem sustenta, quem entrega a prótese, cobra e está ali presente. E para dar risada, sabe, Jefferson, falando aqui para você, o Thiago preocupado, né? Ele não sabe que a gente tem amizade, que eu sou amigo do Luiz aqui, né? Que já fomos até na Alemanha, tá? Daí ele falou assim, eu falei, nossa, o Jefferson, estive lá no laboratório dele, ele falou, tem certeza que não está confundindo com o Grilo? Esse é outro amigo nosso, que também é de Foz do Iguaçu. Por coincidência, são todos...
Não seria a primeira vez que ele se confundiu ao vivo, entendeu?
Mas são todos depois.
Exatamente, né? E a gente já vinha, você sabe que o Luiz Carmo, né, que é o teu primo aqui de Curitiba, né, gente tem uma cervejaria que agora está... O lugar ali, antigamente, no sábado, era muito divertido, que tinha bandinha que tocava ao vivo, o shopping ali na torneira e tal. Eu ia lá, sempre encontrava o Luizão, a gente falava aí de você, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele também, né? A gente tá sempre... Às vezes ele tem uma ideia diferente assim, de projeto, ele me liga. Esses tempos aí, agora recente também, a gente conversou de novo. O teu projeto também em Foz, né? Eu sempre falava, né? Nossa, Jefferson, um dia você tem que entrar para a nossa consultoria, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? Às vezes os amigos, a gente vai protelando, né? A gente fez tantas consultorias até chegar ao seu momento, né? Que começou aí há 9 meses atrás. E a gente vai querer explorar um pouquinho do que está acontecendo, como está sendo essa transformação. Mas antes disso, o que a gente precisa saber, a nossa audiência precisa saber hoje, em 28 países, dos brazucas lá, curiosos para saber como que funciona o Carmo Oral Design em Foz do Iguaçu, como que começou essa história, a tua relação com a prótese, como que começou o laboratório, começou em Foz mesmo, ou foi diferente? Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, Jefferson.
Conto. Vou tentar ser breve aqui, sabe que eu falo pra caramba, né? Sabe, como você mesmo falou, né? Eu venho de uma família de dentistas, né? Meu pai era dentista, meu tio é dentista, pai do Luiz, aí Luiz, os primos, né? Hoje minha esposa é dentista. E então, quando eu vim para Foz, né, não pensava em laboratório, sei lá, em 92, aí meu pai, eu tinha necessidade de uma pessoa que ajudasse dentro do laboratório. Foi onde eu entrei em contato com a prótese. Em 98, eu fui para Maringá fazer curso de prótese, né? Lá, no primeiro ano, vejo duas figuras lá. Nelson Berganini, que tá aí na live, e João Salvador. Os caras, do nada, aparecem lá com um Voyage, se não me falha a memória, era azul,
opa,
com um forno da Vita, apresentando a cerâmica e falando em Seran. Aí, naquele momento, eu tive a certeza para que caminho eu queria correr. Sabia que eu ia para a prótese fixa. Você já imaginava num futuro de prótese livre de metal. Entendeu? Já imaginava, visionava esse futuro. Como um bom pisciano, né? Sonhador, óbvio. Então foi o primeiro momento que eu pensei, bom, já sei para onde eu quero ir. E dali eu comecei a buscar curso de anatomia, curso de aplicação de cerâmica. E quando volto para Foz, já em perto de 2000, começo a trabalhar num laboratório e tinha a oportunidade de comprar o Incerâmica, esse laboratório. Não deu muito certo, trabalhei por 4, 5 anos no laboratório. Chegou no final do ano, viajei de férias e comecei a deslumbrar o meu laboratório. Assim, como que eu queria um laboratório para mim? Né? E daí, quando voltei de férias, logo no final de janeiro, comuniquei com o cara que era meu patrão, falei assim, ó, trabalho com você até dia 30 de março. Dia 1º de abril eu não trabalho mais. Foi onde eu entrei no meu laboratório, dia 1º de abril.
E não era mentira. Fundado,
não é mentira, o laboratório foi fundado no dia 1º de abril.
Olha aí, cara.
E comecei a trabalhar no laboratório e tinha como meta 5 clientes. Relacionei as 5 pessoas que eu queria e comecei a visitar, a conversar. Dos 5, 3 são meus clientes até hoje. Depois de 19 anos, são meus clientes até hoje.
Boa taxa de retenção aí, hein?
Pelo menos esses aí, né?
Não tá no churn. Não tá no churn. Esses três não estão no churn.
Nesse momento, cara, eu conheço um cara, né, apresentado por um outro portete de Medianeira aqui, que é o Edson. Conheço um cara que é o Walter. Foi o primeiro que chamou aí, Walter Moura Jorge. Esse cara me abraça e começa a me levar para os cursos. E começou a me apresentar pessoas que demoraria, sei lá, vamos por 10 anos para eu poder conhecer, talvez mais. Pessoas tipo Paulo Cano, tem amizade até com o próprio Nelson, que é amigo dele, amigo nosso hoje, né? É, Marco Celestrino, e, cara, entre outros, Paulo Cano e tal.
Sabe que o Marco Celestrino é de Maringá, né? A família dele é de Maringá.
Sim. Nossa, tem muita amizade com ele hoje, né? Mas essas amizades começaram graças ao Walter, né? O Walter sempre, onde ele me levava, ele me apresentava, e conversava e tal, então foi um cara que deixou, abriu portas para me poder trilhar um caminho na Prox bem promissor, né?
Dizem que Maringá era um mercado bem fácil nessa época, hein?
Era, terrível até hoje. Dizem, né? Não sei como é que tá por lá. Enfim, quando volto, aí sigo o meu curso, aí nesse meio termo, uma outra virada de chave na minha vida, cara, que é um dentista aqui que abriu um curso com especialização, doutor Ranieri, me chama para conversar e fala assim, eu tenho uma ideia, quero montar um curso. Já existia um curso aqui, que era na BO. Eu falei, cara, não tem nada a perder, tô junto. Bora. Prestes a abrir a primeira turma do curso, ele me apresenta um cara que chama Carlos Arcanjo. Um doutor de prótese, hoje puta renomado. O santo bateu, né? Por consequência, também, depois a gente viu, era amigo do meu primo também, né? E eu vinha de um curso, de um curso do Paulo Cano, que era um curso de 12 módulos, né? Se não me falo, eram 12 módulos, onde eu tive a oportunidade de ficar na minha turma e na próxima turma ser ajudante, monitor, alguma coisa nesse sentido, né? Porque monitor eu não era. Lá eu conheci muitas pessoas, cara, que tá aí, tipo, fluiu a prótese, sabe? Tipo, questão de estética, aplicação de cerâmica. Nossa, foi um troço, assim, que mudou a minha vida. Junto com o curso de especialização, onde eu tive o prazer de poder ver o meu trabalho na boca, que fez eu evoluir demais, cara, como técnico, ceramista. Daí pra frente, o laboratório só começou a crescer. Quando eu me dei conta, meu laboratório tinha 15 funcionários.
Caramba, grande, hein?
É.
E naquela área do limbozinho ainda, né?
Meio, exatamente. Claro
que você tem me perdido, né?
Exatamente. E daí comecei a trazer pessoas para dar curso para nós aqui em Foz. Então, por exemplo, Wilton Riquelli, o Giovanni Gamboja aí de Belo Horizonte. E fui trazendo as pessoas.
Eu tava com o Camboja agora, no final de semana, no Creators. Leandro, perdão, irmão. Foi o irmão dele que teve lá com a gente.
Não, não são nem parentes, na verdade.
Gamboja? Não são?
Eu, Não, não são, não. Os dois são de BH, os dois são gambós, mas não são parentes.
Pois é, para mim que eram irmãos, assim. Para mim são meio parecidos, até.
Togut saiu do Togut.
É, exatamente.
Viu, Jefferson, por que eu mandei essa?
Viu, Grilo? Hein, Grilo? Mas vamos que vamos.
E daí, nesse momento, tipo assim, no Santa Treinamento, aí eu já pensando em tentar ter um laboratório que fosse replicável, que eu conseguisse ter um padrão, né? E daí começamos a treinar pessoal, gerenciar, só que eu nunca tive essa parte de gerenciamento de laboratório, parte administrativa, cara. Isso aí para mim era coisa de outro mundo. A gente era do, como diz meu tio, QQQ, né? Quem paga, quem recebe, para quem vai, entendeu? E aí ela tava desse jeito e ia embora, né? Em determinado momento da minha vida, cara, eu descubro que, fechando a conta, que sempre tive um sistema de gerenciamento do laboratório, né? Então, algumas coisas eram colocadas nesse sistema, por exemplo, gerenciamento de trabalho, entrada e saída, tinha. Tinha produção que de 1,5 milhão, no final do ano devia 200 contos. Aí vem aonde veio a segunda virada de chave na minha vida, cara. Vou para o Congresso de São Paulo, conversa aqui, conversa ali, conversa aqui, conversa lá. Estamos para comprar ou não comprar um sistema de... Eu já tinha minha pesadora. Ela não era usada, não usava para nada. Ela ficava aqui paradíssima. Ela ficou 2 anos parada. Meu irmão queria comprar uma pesadora, estava pensando em comprar um scanner intraoral, impressora... E vai daqui, vai de lá. Carlos Paris me para no corredor e fala assim: cara, você tem que assistir uma palestra. Eu falei: você tá louco, cara? Quem que é? Não, você vai gostar, cara. Mas quem que é? Eu falei: não, um menino aqui, cara, tá na Anel Dente e tal. Cara, você vai gostar, assiste. Eu falei: cara, tá bom, né? Gostei. Entro lá, vejo uma peça rara lá. Pezinho, cara, magrinho. Parecia a Barbacena. Começa a falar, e daqui a pouco uma cerveja ou outra, aquele rapazinho falando lá na frente, eu vi que ele olhava fixo para um ponto só, para lugar nenhum mais, e eu comecei a prestar atenção no que ele falava, e ele foi, daqui a pouco, eu falei assim, cara, esse pé é de outro mundo, cara. É o Thiago. Aí tá o Thiago falando lá, que no meu laboratório, a gente faz isso, tá,
e eu tava lá, foi lá que eu conheci o Thiago, viu?
Então, e... Vai,
lá começou a K2 Go, nesse congresso começou a K2 Go.
E daí conversa, e ele fala, fala. Daí eu chamei o Paris, falei assim, Paris, quem que é esse cara? O cara, esse cara é bom demais, cara. E vai, aí depois tive a oportunidade de conversar com o Thiago e tal, trocar algumas ideias. E daí aquilo lá me colocou uma semente, falei assim, cara, o cara em dois consegue fazer 400 estruturas, que era na época, por mês, com duas fresadoras, tal. Falei, cara, o caminho é esse. Não tem volta. Isso aí agora é agora. Por fim, acabamos comprando scanner intraoral lá na época, impressora, uma outra fresadora. O sistema de scan service aqui que nós não funcionou na época, que a gente implementou de uma forma errada. Mas aquele negócio do 100% digital na minha cabeça. E ele estava lá com... Como que era o nome do teu programa lá? Era...
Do que programa?
Não, o programinha que você usava lá.
Ah, eu usava o Trello.
Não, antes do Trello.
Antes do Trello?
Como era o nome do teu laboratório?
Ah, o DropLab.
DropLab. Isso.
E daí ele falou assim, cara, esse negócio é genial, cara.
Você diz do site, do e-commerce,
Exato. Ele falou, cara, essa ideia é genial, cara. Passou um tempo, teve aquele... Você já estava na Anel Dente, estava daí. Começaram a fazer aquelas consultorias, implementação de sistema de junção de laboratório, radiologia, consultório e tal. Daí vocês me convidaram para assistir uma aula lá, né? Como se fosse um treinamento.
Foi um workshop lá no Espaço do Amazonas,
exato.
Né?
Exato.
Ali que a gente começou a montar uma oficina, falando um pouquinho de gestão, de comportamento empreendedor, né?
Exatamente. Naquele momento eu falei assim, cara, isso que eu precisava para o laboratório. Foi onde eu comecei a conversar com o Thiago sobre o sistema de gerenciamento de laboratório. Ele estava com uma outra empresa desenvolvendo um software para melhorar o software que já existia. Eu falei assim, cara, precisava disso aí, cara. E começou, foi passando o tempo, e eu comecei a assistir os podcasts, vendo, os podcasts já são uma consultoria, cara. Os caras assistiam ali, tira altos sites ali, cara, troço muito doido. Vendo tudo isso, cara, volto para casa, aí, nesse momento, eu já tenho a Valéria comigo, né? A Valéria aqui é o pé esquerdo, mão direita, base esquerda de um laboratório, né? Então, daí eu falo assim, eu não gosto de gerenciar laboratório, não gosto dessa parte, eu gosto de fazer bem. Daí começamos a trocar ideia, se você faça isso, faz aquilo, tal, tal. E reformulamos o laboratório. Começamos a reformular o laboratório, fazer uma mudança, implementar mais o sistema digital, só que eu não acreditava, para mim, a ideia da zircônia maquiada, do sol maquiado, não funcionava muito para mim. Era meio estranho, era difícil. Eu falei assim, cara, meu, preciso mudar meu pensamento. Daí entra meu irmão fala assim, cara, você é burro. Eu já faço maquiado faz um ano. Eu não vou ser trouxa. Eu falo, cara, mas não fica bonito. Ele falou assim, você quer fazer dente para você ou para vender? Daí eu falei assim, não, mas eu gosto do meu dente bonito. Mas o outro fica bonito. O paciente gosta. Daí eu falei assim, cara, eu vou começar a pensar nessa parte aí. Daí fomos fazer alguns cursos de zircônias, maquiada e tal. Só que daí entrou logo. Entrou as zircônias 3D hoje, que aí que não tem, né, cara? É uma certificação, né?
Senhor Jeff, só para parar aqui rapidinho, parando para refletir um pouquinho, você passou pelo principal desafio que todo laboratório de prótese acabou passando aí dos laboratórios que já estão há algum tempo aí no mercado, né? Que é, eu sou tradicional e comecei a me digitalizar, só que eu me digitalizei, aí eu não sei qual foi o seu motivo, mas normalmente eu me digitalizei porque o resto do mercado estava digitalizando, então eu também preciso me digitalizar, mas não entende a realidade do que precisa ser feito, e aí o equipamento fica parado lá mesmo. Você tem o equipamento, tem os boletos para pagar, mas ele fica lá parado porque você não mudou a sua mentalidade. Aí, pelo que eu entendi, a gente até deu um salto depois disso aí, mas no congresso ali, quando você viu aquela minha palestra, você entendeu que, pô, peraí, dá para eu ser um pouco mais digital, né? Exato. E ali o que eu acho até legal, eu tenho que fazer uma observação sobre isso, esse CIOSP, nada a ver, o APDESP que teve em 2017, cara, o Spolab, né, o famoso Spolab de 2017, é interessante como é que ele, primeiro, ele marcou muito minha vida, isso aí foi importantíssimo para mim, né, foi a primeira oportunidade em grande congresso, assim, tive a oportunidade de conhecer o Kogut, que me convidou para esse workshop que você participou depois, e que foi um workshop com faturamento milionário, foi maravilhoso fazer aquele workshop ali, e depois a K2Go surgiu dessa parceria, porque o workshop funcionou muito bem entre nós dois ali, né. Depois dessa aula, Jefferson, até já falei em outros podcasts, eu saí de lá, liguei para... Primeiro, né? Eu acabei a aula, você brincou que eu fiquei no ponto fixo, né? Eu fiquei olhando para o ponto fixo porque eu não sabia o que fazer, porque eu comecei a falar da aula, galera. Só tinha 3 pessoas. Uma delas era meu funcionário, outra era amigo e outra pessoa estava ali no congresso, né? Então, eu comecei a dar aula olhando para o ponto fixo para não me concentrar na falta de pessoas que tinham a me assistindo, né? Só que, de repente, até foi o doutor Alexandre Schaier que me perguntou alguma coisa que eu não lembro o que era. Eu parei para olhar para ele, aí eu vi aquela galera que estava assistindo, assim, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? E aí eu saí da aula, tinha uma fila de gente para me cumprimentar e perguntar coisa e tal, eu falei, cara, que legal, né? É assim que funciona isso? Eu não sabia que funcionava assim e tal. Saí de lá chorando para ligar para a Michelle, minha esposa, eu falei, amor, você não sabe o que aconteceu, minha vida mudou, vai ser diferente daqui para frente e tal. Aí chega o Kogut e me chama para o workshop, para fazer o workshop, né? Então, realmente... O congresso para mim foi muito importante, e o que eu acho legal é que aquela aula ali, primeiro que eu perdi a aula um dia antes, eu fiquei até 4 horas da manhã do dia anterior remontando aquela aula ali, então por isso que ela estava bem simples, a aula em si, e o Kogut me zoou sempre, falando, nossa, como é que aquele moleque com um slide tão feio, com lâminas tão feias, porque o Kogut é idoso, né, então lâminas tão feias, ele consegue
falar... A aula é maravilhosa, mas o slide
era ruim, né?
Muito feio, cara, muito feio.
As lâminas, né, Kogut? E aí, o que eu achei interessante é que foi isso. Foi uma aula que foi uma comunicação muito simples, mas que tocou o coração de muita gente. Tem muito... O Neto me falou que essa aula mudou a vida dele, você falou que mudou a sua vida depois, e várias outras pessoas me trouxeram esse mesmo feedback. O que eu achei interessante foi que abriu o olho dessa galera de falar assim, cara, eu tô com esse negócio parado, eu tenho que fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? E eu vejo que você, diferente, pelo menos aí eu conheci melhor você dentro da consultoria, diferente da grande maioria dos empresários que eu paro para conversar, aquele carinha que ele te faz pergunta que o Google responderia, você para, pergunta perguntas inteligentes e corre atrás de executar aquilo. Então, o que eu estou vendo, por exemplo, é que teve um diferencial muito grande, que você foi no congresso, mas você não saiu de lá, como diz o Augusto, né? Você não saiu de lá falando do Thiago, você saiu de lá refletindo sobre como você deveria mudar. E é isso que é importante numa aula, né? Mas pode continuar, só queria fazer essa reflexão.
Isso é verdade, cara. Você só absorveu o conteúdo e você refletiu o quanto você pode melhorar, né? O quanto eu posso mudar, o quanto isso pode impactar no meu futuro. Então, na verdade, desde quando eu abri o laboratório, ele era pensando no futuro, né? Como que ele vai ser daqui 10 anos? Como ele vai ser daqui 20 anos? Eu vou ter que ficar sentado trabalhando? Eu vou ter equipe trabalhando? Né? Então, sempre foi esse pensamento. Lógico, se eu trabalhar sozinho, eu tenho absoluta certeza que eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu vou até aonde? Que lugar? Há quanto tempo eu vou chegar até lá? Né? Quanto isso vai me custar? Então, é muito mais prático, é muito melhor ter uma equipe junto. Né?
Com certeza, junto nós somos mais fortes, né? Como a gente sempre fala aqui na consultoria, né, Jefferson?
Então, exatamente isso. Então, junto, a gente vai conseguir a passar e consegue passar a dificuldade. É fácil? Não é fácil. Né, Mar de Rosa? Não é. Né, mas a gente junto consegue.
Cara, mas ser empresário não tem como ser fácil.
Não tem. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre isso, aproveitar esse gancho aí. Nossa, que bate-papo legal, né? Você vê, né? Chega na metade e parece que a gente nem fez a abertura ainda, né? Eu estava aqui enquanto você estava falando, o Thiago estava perguntando, eu estava conversando aqui com o Carlos Parisi aqui, né? E eu falei, pô, entra aí, dá um abraço virtual aí no nosso amigo, no Jefferson, porque olha só, Jefferson, que ExpoLab. Eu lembro que o primeiro dia... Eu saí de uma empresa do petróleo, saí da Shell. E o primeiro dia na odontologia foi lá no pavilhão azul do Shopping Norte que estava acontecendo um ExpoLab. E foi o meu primeiro contato com a odontologia muitos anos atrás. Foi um ExpoLab. Depois, aproveitando, não sei se o Paris estiver aí, dá um oi aí, Paris, porque a gente não consegue ver quem entra, só se comentar, né? O pessoal que está entrando aí, por favor, gente. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e dá uma mensagem. Quem é você? Da onde você está falando? Você é de bancada? Você é da odontologia? Você é fornecedor? Você é meu filho, que eu pago para ele assistir essa live? Então, mas deixa lá.
Já mandou um oi agora, pô.
E a tua, pelo menos, você pagou, mas funcionou, né? O meu, eu não vou pagar lá para ele. E aí, Jefferson... Então, foi o primeiro evento, né, que eu participei, foi o meu primeiro dia dentro da odontologia. Eu saí de um escritório lá em Botafogo, peguei o avião, fui para São Paulo, fui dentro de um congresso ExpoLab. Um dia eu estava andando pelos corredores da ExpoLab, se o Paris estiver aí nos ouvindo, ele vai confirmar. E eu encontrei um amigo meu, que é o Fernando da Dental Ita, de São Paulo. Daí eu dei um abraço lá no Fernando e tudo mais, né? E daí, do lado dele, estava o Carlos Paris. E daí o Paris falou, olha, um dia eu vou trabalhar contigo dentro de um congresso de ExpoLab também, né? E para quem está chegando agora, esse mesmo amigo nosso em comum é que arrastou lá o Jefferson Carmo nesse ExpoLab de 2017 para levar para a aula do Thiago, que foi onde eu conheci o Thiago e de lá que surgiu o workshop da Strauma, que foi a semente que originou a K2Go. Então, você vê como esse mundo é conectado, quando você se coloca no fluxo, o quanto que é importante. E por falar, esse mundo conectado, né, essa força que a gente gera juntos, né, nós temos um canal BB, que é esse canal que você, para quem está aqui ao vivo, é o canal do YouTube. Nós temos as plataformas online, temos o Instagram, que já tem mais renome, né, o nosso próprio podcast, o OdontoCast, que depois ele vai editado pelo Spotify e todas as Google Podcasts, todas as outras plataformas, hoje é ouvido já em 28 países, mas o YouTube é um canal BB. E nossa meta agora é chegar em 1.000 inscritos. Então, se você está vendo ali, ó, 675, cara, está vendo uma mãozinha, assim, joinha, lasca a mão nessa mãozinha, compartilha e se inscreve. Coloca lá as notificações, por quê? Porque daí tem um número cabalístico, né? Passou de 1.000 inscritos, começa a monetizar. Daí a gente vai ganhar milhões, né, Thiago? Chegou em mil inscritos, a gente vai se aposentar. Pode fazer consultoria de graça. Então, ajuda aí essa... ajuda aí essa causa nobre. Mas, voltando, Jefferson, eu percebo isso em você, e uma coisa que você comentou agora, e que eu acredito também, é sobre conhecimento e sabedoria. Eu sempre falo isso, né, em várias palestras, em algum podcast também já comentei, né, que a gente não vive do que a gente come, a gente vive do que a gente absorve. O resto vira dejeto, o resto é eliminado pelo organismo. E uma outra coisa que você é inspiração, inclusive, para mim, é sem pressa nem pausa. Aquela coisa que eu também já comentei, já virou clichê aqui, né, porque eu sempre repito isso, mas porque eu vivo isso. Eu tento viver isso, porque eu sou um cara que, quando eu me empolgo com as ideias, até esses dias nós estávamos aí com uma psicóloga da linha de Mindfulness, e conversando com ela, eu falei assim, olha, eu não tenho problema de ansiedade, eu não tenho problema de melancolia. Melancolia, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Mas daí, pombas, eu acordo todo dia, 4:30, 5 horas da manhã, empolgado com projetos. E a empolgação é um tipo de ansiedade. E se você não souber frear essa empolgação, você acaba, na empolgação, agindo por impulso e tomando uma decisão errada. Seja entrar numa parceria, seja comprar um equipamento na hora indevida, sem fazer as devidas contas. E esse teu comportamento, por exemplo, depois que você entrou na consultoria 9 meses atrás, que eu brinquei que é o ciclo de Vênus, né? Tá parindo agora o final da consultoria. Depois que você entrou, muita gente entrou depois e já concluiu o processo. E você não, né? Até agora, a gente, semana que vem, vai se reunir para fazer mais uma atualização do financeiro. Você vai lá, pega, ó, isso aqui é ficha técnica de produção. Quero entender a ficha técnica. Agora o processo com o Thiago. E eu queria que você compartilhasse um pouco como que está sendo essa jornada, esse ciclo de Vênus de 9 meses que você está conosco. E olha que a gente não combinou nada aqui nos bastidores, né? Se ele começar a reclamar, a gente só vai colocar no mudo, porque não podemos perder nosso ganha-pão aqui, né, Thiago?
Se ele começar a reclamar, falar mal, como eu já faço assim, ó, ele nem está aqui. Opa, gente, caiu aqui.
Caiu. Então, a gente queria que você comentasse aí como que está sendo essa experiência aí, nessa jornada que nós estamos juntos aí, Jefferson.
Tá, então vamos fazer assim, antes de falar sobre a experiência da jornada, vamos falar sobre o porquê de procurar a K2 Low, né? A famosa aquela dorzinha de barriga, né? Tipo, insatisfação, tava ruim, cara, eu insatisfeito com tudo. Aí você começa a procurar culpados, né? Você queria achar onde tá errado. Cara, um dia eu parei e falei assim, preciso mudar. O que eu vou mudar? Eu já não sabia mais para onde mudar. Daí, até conversei com alguns amigos ali, já tinham feito consultoria. Os caras, meu, faz. Para mim foi assim. Eram situações diferentes, eram dores de barriga diferentes. Eu falei, cara, vou fazer, vai. Tô ferrado já mesmo, cara. Quem quer um né a mais, né? Vou fazer. Aí marquei uma primeira interativa lá, segundo o Thiago, foi em julho.
Julho de 2022.
Em julho. A gente fechou isso em novembro, né? Então, eu lembro que quando eu fechei a consultoria, eu fui comunicar a equipe, né? Eu disse, gente, olha, tudo que eu sabia, tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance, eu já fiz. Nada deu certo. Então, a minha última cartada vai ser chamar a consultoria. Cara, eu quero que vocês sejam transparentes, falem o que vocês quiserem. Se quiser falar mal de mim, fala, que eu não vou mandar vocês embora. Quiser falar bem, fala, me mostra o que está errado, para a gente poder mudar. Daí nós começamos, né? Daí começamos a consultoria em janeiro, 22 de janeiro, acho que foi. No briefing, cara, daí eu já falava assim, olha, o que me incomoda, cara? Eu não saio mais daqui de dentro. Eu não consigo mais pensar fora do laboratório. Eu tenho que ficar só dentro do laboratório. E eu trabalho, e no final não sobra nada. Então eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Já tinha feito um curso com você, né, Ruth? Sobre gestão de laboratório, já estava sabendo onde estava errado, mas não sabia como mudar. Aí, quando começou a consultoria, daí vem a primeira parte, daí conversa com a equipe, com a Elaine, e faz a parte de marketing. precisamos traçar caminhos. Eu sempre falei assim, o que para uns, de repente, demora muito, eu queria que demorasse. Eu queria que fosse de forma constante e eu fosse mudando os processos. E tivesse tempo para que eu conseguisse mudá-los. Né? Então, a última parte que foi com o Thiago, nós ficamos aí no fluxograma, aí, sei lá, uns 2 meses.
Acho que mais, hein? É.
Então, é assim, aí tinha umas partes que a gente ficava mais preocupada, com o Guti, cada reunião era uma garrafa de café, entendeu? Aí a gente conseguiu afinar. Então, hoje a gente está num processo o quê? Deixando de virar larva e virando uma borboleta, né, cara? Então, a gente perde alguns clientes porque você estipula prazo, né? Só que você fideliza outros porque você não atrasa o trabalho, né? Você perde uns clientes porque o preço não está dentro daquilo que ele esperava que você cobrasse. Só que, por outro lado, você aprende a precificar o seu trabalho de uma forma certa, a saber que aquilo que você cobra realmente paga o que você gasta.
A despesa, né?
O lucro, né? É, você sabe hoje quanto que tem de investimento, quanto que é para sobra de lucro, quanto que não sobra, o quanto você vai gastar de imposto, quanto você não vai. É, da parte de marketing, você sabe aonde você pode atacar, quem você vai atacar. Junto com o gerenciamento de produção, você sabe qual cliente parou de te mandar trabalho, você tem ferramentas para você buscar aquele cliente de volta. Nem todos vão voltar, porque você fez uma mudança, e mudança ela gera transtorno, ela gera incômodo, né? E nem todo mundo vai ser bom para todo mundo. Então, você tem que aprender a lidar com essas percas, com esses ganhos. Então, isso, para mim, foi, sendo de forma constante, hoje a gente está se preparando para quê? Para o ano que vem. Então, oscila muito a minha produção? Oscila. Né? Nós deixamos de fazer metal no laboratório. Né? Hoje não se faz mais nada de metal no laboratório. Para isso, você mexe na equipe, muda um de lugar, muda outro. Tira um, mexe aqui, mexe lá. Né? Minha equipe é bem enxuta. Nós somos aqui hoje em 5. Né?
No... Já foram 15, né, Jefferson?
15. Né? Eu falo assim, todos eles estão ouvindo, eu acredito, né, cara? Vocês não estão tão demitidos. Mas, cara, Paulo, eu tenho uma equipe boa, cara. Eu não posso reclamar deles. Vou reclamar, vou cobrar, vou exigir, porque é nosso papel. Mas é uma equipe boa, eu não posso reclamar deles, entendeu? É uma equipe unida, a gente trabalha como se fosse uma grande família, cada um sabe a sua responsabilidade, né? Tanto quando a gente foi traçar lá a parte de saber, de fazer a... fugiu o nome agora, mas por o que cada um tem que fazer, era tão óbvio assim para eles...
O descritivo de funções, né? A missão de cada um na sua função, né?
Era tão óbvio, sempre assim, porque cada um já sabia dentro do seu papel o que tinha que fazer, né? A gente descobre que eles façam mais coisas e hoje a gente treina eles para o futuro, né? Tanto eu quanto a Valéria, a gente treina eles para o futuro. Qual que é o futuro? A gente pensa em líder de equipe que possa fazer, ter uma outra pessoa que possa trabalhar junto com um aumento de produção, entendeu? Uma produção mais digital, o nosso pensamento mudou. Hoje, 90% do nosso trabalho por uma questão de mercado só, estratégia de mercado, eu faço tudo desde pela técnica de touchback, né? Todos os protocolos e tal. Então, Nelson Brenin, nós fizemos um curso com o Geniton. Cara, a gente aprendeu umas técnicas muito fáceis de trabalhar, coisas que eu não fazia mais, por exemplo, protocolo. Eu demorava uma semana para aplicar um protocolo, eu tinha tirado da minha tabela de preço. Hoje não, hoje eu faço um protocolo em um dia. Entendeu? Aí ela fica frisando um dia.
Conhecimento é tudo, né, cara? Conhecimento é tudo, né?
Então, por exemplo, eu não fazia por quê? Porque eu fazer faceta era muito mais lucrativo no meu pensamento. Entendeu? Vou fazer injetado, vou fazer frisado. Injetamos bastante coisa aqui ainda. Né? Por quê? Porque a minha frisadora demora muito para frisar. Né? A minha frisadora demora 50 minutos para fazer um bloco. Então, se eu for fazer uma boca inteira, ela perde o dia inteiro. Então, exato, né? Então, a gente prefere fazer a zircônia e acabar injetando algumas coisas ainda. Mas a gente não faz a cera, a gente imprime, entendeu? A gente não esculpe nada na mão, a gente não faz nenhum provisório na mão mais aqui.
É um dos pontos que eu falo direto com o cliente, cara. Tem cliente que está comprando fresadora, pensando em fresar cera em algum momento. Eu falo, não, cara, compra uma impressora, duas, três, compra 10 impressoras com esse dinheiro aí, mas não compra fresadora para imprimir, para fresar cera. Se você já tem a fresadora, ela está totalmente parada, você quer aproveitar ela de algum jeito para fresar cera, tudo bem, mas faz isso já com um projeto pensando em como acabar com esse problema aí, que geralmente é o que você está fazendo, com a zircônia, né? Trazer mais zircônia para dentro do laboratório.
Isso daí, a gente força a venda da zircônia. É, um dos outros pontos dele, na consultoria, a gente começou a perceber, cliente que parcelava muito, a gente teve que cortar. Então, esse cliente ele acabou saindo do laboratório. Deu, porque o parcelamento ele fornecia direto no meu caixa e na minha despesa. Então, era praticamente melhor não fazer para aquele cara que parcela muito do que fazer e não receber, demorar para receber, que vai impactar diretamente no meu lucro. Então, essas coisas a gente aprendeu muito na consultoria. Por ser ela de forma, vou chamar de lenta, mas não é lenta, é do meu tempo, entendeu?
Flexível. Então,
foi flexível ao meu tempo, a minha demanda, entendeu? Então, tipo assim, eu consegui fazer, e estou conseguindo fazer, todo o processo de uma forma bem gradativa, colocando, sem gerar muito impacto, gerar muito estresse, entendeu? Assusta, muitas vezes assusta. Né? Às vezes você pega lá em números, esse mês eu produzi 400 alimentos, mas o mês passado eu produzi 300 e tive mais lucro, me sobrou mais dinheiro, entendeu? Então é melhor produzir 300 ou é melhor produzir 400? Entendeu? Vamos produzir 300 com mais lucro.
E tem um ponto aí que você trouxe.
Trabalha menos e ganha mais, né?
E exatamente nesse tema aí, você trouxe lá no começo que um dos motivos que você colocou até no briefing ali da consultoria, que é, eu não saio daqui, eu fico aqui o tempo todo, né? E durante a consultoria ele sempre contou que você conseguiu separar um período para poder cuidar do seu filho, buscar na escola. Uhum. Hoje em dia você está conseguindo se organizar mais, manter uma lucratividade e ter mais tempo aí dentro, né? Isso passa por tudo, passa pelo recurso humano, pelo financeiro, pelos processos, pelo marketing, passa por tudo. Mas como é que é essa diferença de, a gente está falando em um período de mais ou menos 8 a 9 meses, né? Daquele comecinho do ano de janeiro para agora, o Jefferson Pessoa.
Cara, o Jefferson Pessoa, entendeu? Eu falo assim, cara, para mim, eu já venho de uma mudança, né? Eu sou um cara que para mim é fácil mudar, né? Então eu vou avaliar, isso aqui é bom para mim? Não é bom? Eu vou mudar. O que eu preciso fazer para mudar? Vou me tornar uma pessoa melhor? Vou. Vai ser melhor para mim? Vai. Na mudança, dentro, eu vou falar da equipe, cara, porque eu sozinho não vou, né? É tipo uma mudança da equipe. Então é uma equipe mais entrosada, entendeu? É uma equipe mais flexível, que não pensa só a cada um em si, que pensa todo mundo num coletivo. Uma equipe mais.
O braço direito que é antagonista, né? Que é a Valéria aí. Vocês dois são um, cada um pensa de um jeito completamente diferente do outro, se complementa
do outro, aí, né? Exatamente. Então, até na implementação do digital, quando a gente começou a pensar, vamos ser digital. Mas, para mim, o que era ser digital? Né? Às vezes a gente fala assim, não criticando, né? Mas a gente pode pensar, eu tenho um sistema AutoCAD que eu comprei, uma impressora, sou digital. Não deixa de ser. Mas, para mim, esse ser digital ele é muito mais longe. Né? Meu pensamento é um e-commerce. Entendeu? Como que eu vou ter um e-commerce? Como que eu posso vender meu produto? Como que eu tenho que aparecer no mercado?
Então, laboratório super digital.
E aí eu tenho uma questão nesse ponto aí. Gente, só para entender, né? Nós estamos nessa série de Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, hoje com o Jefferson Carmo, do Carmo Oral Design de Foz do Iguaçu. Fazendo um parênteses aí, por favor, gente, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos caminhando com o nosso canal bebê aqui no YouTube, né? Os 1000 inscritos, então a gente conta muito com o apoio de todos vocês. Então, não sai sem deixar o like e seguir o canal. Bom, Jefferson, mas uma dificuldade que eu enfrento, não que eu enfrento, né, mas que eu vejo nos laboratórios, principalmente quando estão nessa fase de transição, porque a gente prova lá na parte de precificação, na parte de resultado financeiro, que quando você tem lá os dois sistemas, você trabalha com fundição e você já tem zircônia, você já faz zircônia, ou faz mesmo injetado e tal, né, mas a gente vê que o custo de material em si que você aplica é até menor do metal, mas a produtividade do digital é muito maior, então ela dá mais retorno. Daí a gente começa a traçar uma estratégia, né? Primeiro é mostrar esse aspecto financeiro até de viabilizar o seu investimento. e depois vem traçar aquela estratégia. Como que eu vou fazer, falar isso para o mercado? E aí, aqui na K2Go mesmo, nós temos alguns, num dos episódios antigos, um ou dois episódios, a gente já está falando da tendência de sair o metal do mercado. Níquel, cromo já estão tá, já relacionando aí com pesquisas indicando para câncer, cromo, cobalto também, diz que tem uma vida curta, né, no futuro da prótese. E aí tem os materiais alternativos. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar essa estratégia junto com os laboratórios, Jefferson, e a gente fala, primeiro nivela preço, não faz sentido, né? Se você quer fazer uma estratégia de transição, não faz sentido você cobrar lá 450 uma coroa metalocerâmica e 550 uma coroa de zircônio, não faz sentido. Então, traz um pouquinho baixo, um pouquinho a zircônio, sobe um pouquinho metal e não dá essa opção de preço. Pode até deixar no mesmo parâmetro. Mas outro ponto é que, normalmente, o dono do laboratório, né, vem e fala, ah, mas eu tenho os metaleiros aí que são intransigentes. Eu lembro até de uma conversa, quando a gente estava fazendo consultoria lá na Obra Prima do Rio de Janeiro, né? Daí eu estava conversando lá com o Luiz Reis, né? Ele tinha 4 metaleiros, mas que tinha um peso importante no faturamento. Ele falou, não, a partir do mês que vem, não tem mais, né? Então, ele vai ter que procurar outro laboratório, que só sobraram 4. Mas uma coisa que eu percebi, Jefferson, é que a gente pensava que era uma resistência em relação ao material, mas depois, quando a gente começa a ver a resistência, fala, ah, pergunta para o dentista, por que ele não quer a zircônia? Porque ele tinha insegurança em relação a coisas aparentemente simples para quem está no dia a dia, que é a cimentação. Tem que ter o componente digital, tem que o protocolo de remessa dos arquivos, você tem que seguir alguns critérios que são diferentes, né, daquele modus operandi que muitas vezes ele está acostumado lá há 20, 30 anos. E eu queria saber de você, aí no mercado de Foz do Iguaçu e região, né, como que você conseguiu quebrar essa barreira e começar a fazer essa transição? Porque hoje você não tem mais metal, que foi uma conquista muito grande. Perdeu muitos clientes ou você conseguiu trazer alguns aí para o Metal Free, Jefferson?
Cara, na questão sobre o metal, perdi cliente, não. Tá? Até... Falou assim, a gente já vinha trabalhando, falou assim, ah, vamos investir no metal, já tinha tentado a equiparação de preço, a gente usou uma outra estratégia de marketing e de trabalho, que foi o seguinte, isso aqui é um metal, ele demora 15 dias, uma zircônia demora 8. Qual você realmente você quer? Entendeu?
Olha.
Aí, os 15 dias, é 15 dias. Porque eu preciso disso. Ah, não, então você faz aí, mas é quase o mesmo preço? É. No começo, você faz o mesmo preço? Faço. Daí foi. Aí veio a questão de cimentação. A gente procurava artigos, compartilhava artigos, falava, né? E depois a gente começou na questão de prótese sobre implante. A gente faz uma coisa que não seria o certo, que é mandar cimentado, né?
Depois me manda esses artigos, viu? Porque isso daí vai ajudar muito aí o pessoal da França. E depois me manda aí.
Um pouco que ajuda a gente também é o curso de especialização, né? E ele é voltado para metal free.
Sim.
Né? Então, a gente praticamente não faz nada de metal lá. Então, a nossa maior carteira de clientes sai de lá, né? Que é um negócio muito, muito bom para nós, né? Como laboratório. Você já sai com um pré-cliente, né?
Uhum.
Então, já é muito bom. Então, essa migração do metal da zircônia, existe a resistência? Existe. Mas você consegue, vamos mudar, vai daqui, vai de lá, né? Você consegue mudar. Existia muito mito, antigamente, na zircônia, né? Ela delaminava, né? Soltava cerâmica, a gente fazia um copo de uma forma, hoje já não se faz mais, já mudou tudo isso.
O material mudou também, né, Jefferson? Agora tem multilayer, tem várias outras, né?
Então, hoje, opções, né? O molar hoje é tudo 3D, né? Tudo maquiado. E a cor, cara, é perfeita, né? E uma outra coisa daí que nos ajudou, aí que entrou, foi a parte do software do Lab2Go, né? E daí, cara, a gente começou a fazer o quê? Então, todas as informações eram alimentadas lá dentro. Então, gerenciamento de informação, de tudo que precisava, nós conseguimos colocar lá dentro, né? Então, isso ajudava o cliente a perceber que, tendo acesso às informações junto com nós, eles tinham certeza que o trabalho estava andando mais rápido, que ele teria um trabalho com qualidade, num tempo menor. Então foi mais fácil essa transição.
E tem um ponto que é importante, aí você trouxe até a questão do Lab2Go. O Lab2Go, para quem não conhece, pessoal, ele é um sistema que você consegue tanto se comunicar com o seu dentista, se comunicar internamente com a sua equipe, controlar a produção toda do laboratório, onde está, com quem está, o que está acontecendo, e depois, se quiser, ainda pode fazer a parte financeira e automatizar essa parte financeira. E aí,
gente. Emissão de boleto, cobrança e conciliação. Depois deixa o link ali para o pessoal que quiser conhecer a ferramenta aí.
É tudo automático. O link está aí embaixo para quem quiser, está na descrição aqui do vídeo, mas também é esse aqui, lab2go.com.br. Mas, e Jefferson, tem um outro ponto que é legal do Lab2Go, e aí a Valéria arrepia toda vez que a gente fala sobre essa parte, né? Mas é porque uma das culturas mais proeminentes que existem hoje dentro do laboratório de prótese, e talvez por falta de opção anterior a isso, é de usar o papelzinho dentro da caixinha. E aí eu sou insistente com isso na consultoria para caramba. Eu falo, cara, quantas mensagens você consegue mandar dentro do papelzinho? Quantos STL você consegue anexar? Quantos arquivos DICOM você consegue colocar lá dentro? Quando o trabalho chega, você consegue tirar foto de todos os itens que chegarem e anexar no seu cartãozinho, no papelzinho de ordem de serviço? Não consegue. Já quando você traz isso para um sistema, principalmente um sistema que foi criado para organizar isso, como o Lab2Go, ele te traz toda... Você consegue substituir Dropbox, WeTransfer, WhatsApp para a produção, consegue substituir o sistema de controle de produção que você tinha antigo, consegue substituir um monte de ferramenta diferente, que é o que a gente fazia no Lab2Go, no DropLab. O DropLab, basicamente, ele era um e-commerce. O Lab2Go, basicamente, transforma o laboratório que usa o Lab2Go da forma correta em um e-commerce. Você vai pegar aquele link, vai colocar no seu Instagram, no QR Code da sua caixinha, onde você quiser, né? Só que aí dentro do laboratório, quando eu falo sobre essa questão de não caber informações suficientes na OS de papel, a primeira coisa que eu falo com o laboratório, e todo mundo acha que é doideira da minha cabeça, eu falo, velho, tira o papel da caixinha. Porque quando você deixa o papel da caixinha e deixa as informações no software, você está dando a opção para o seu funcionário escolher se ele vai ler o papel ou se ele vai ler a ordem de serviço do sistema. Só que a ordem de serviço do sistema ela é muito mais completa e ela ainda gera relatório automatizado para você. O papelzinho, ele sempre vai escolher o papel porque ele está na cultura dele e não gera nenhum tipo de informação e você nem sabe se aquela pessoa leu ou não. E aí você, cara, com essa, você tem uma visão diferenciada, você foi lá e deu uma louca e falou assim, eu vou ouvir o Thiago e vou tirar o papel do laboratório, né? E a gente sabia que a Valéria, por exemplo, tinha uma resistência em relação a isso. Eu queria que você falasse como é que foi essa experiência e ainda está em implementação aí dentro do laboratório, mas como é que tem sido o resultado em relação a isso?
Então assim, foi assim, né? Vamos mudar. E com o sistema já acostumado, já sabia tudo como funcionava, né? Vamos mudar. Um dia, tive uma reunião na quinta-feira, das 4 às 5, e eu falei, amanhã eu vou tirar o papel da caixa. Né? Daí, aí eu falei, amanhã, a Valéria falou assim, tá, então, não, amanhã eu vou começar a tirar o papel da caixa. Aí a Valéria foi embora, eu chamei a Miriam, né? Falei, Miriam, seguinte, vem cá, vamos conversar. Que é a menina que faz os cadastros, faz toda a parte inicial de triagem de trabalho. Os modelos, tudo, né? Daí eu falei, Miriam, a partir de amanhã, de hoje, eu não quero mais papel na caixa. O que que eu faço? Você não coloca mais papel na caixa. Você vai pôr isso aqui. Daí nós começamos a tentar criar uma etiquetinha que só vinha o nome do cliente e o nome do paciente. A gente conseguiu criar uma etiqueta e as comandas. Eu falei, você tira a foto e coloca aqui no Lab2Go. E o que eu faço com a comanda? Põe no prego. E daí começamos. A Valéria chegou na sexta-feira, cadê o papel da caixa? Eu não tenho mais papel na caixa. E agora? Agora você vira. Não tem mais papel. A partir de hoje não tem papel. Cada um tem acesso ao Lab2Go, vai procurar no Lab2Go. Então, aí começamos. Aí todas as informações tem que ir para o Lab2Go, senão vai se dar problema. Né? A exceção traz problemas, né? Então, começamos a trabalhar, trazer.
Você cria essa aqui, né?
Toda sessão gera complexidade, exatamente. Então, começamos a tiramos todos os papéis da caixa. Então, hoje você vai no laboratório, é até engraçado. A caixa, às vezes, está vazia, com um pequeno papel, uma etiqueta, daqui a pouco eu pego uma aqui. uma pequena etiqueta lá com o nome e um código de barra. E a caixa está andando. Chega num determinado momento que encontra o trabalho e os modelos na caixa e a gente move ela para a Valéria finalizar o trabalho.
Tá? Mágica!
Quantos dias demora isso? Então, em 5 dias a gente pega um trabalho que vem no arquivo. Hoje a gente conseguiu, nós estamos com alguns clientes já. Começamos com um. A gente espera ele embora, né? A gente espera ele embora. A gente começou a implementar com um cliente. Deu certo. A gente viu onde a gente podia melhorar, o que dava para mudar. Colocamos mais um cliente que já usava o outro sistema, que não estava dando certo. Fomos lá, fizemos um treinamento, a Valéria foi, fez um treinamento em todo o CIGAR, tudo, começamos a migrar tudo para lá. Então, vamos pensar assim, em 3 meses de implementação, nós saímos de 4 grupos de WhatsApp dentro do laboratório, né, que era só para gerenciamento da nossa produção interna, fora os grupos com cliente, né, que não tem mais. É, em parte, estamos conseguindo eliminar Dropbox e WeTransfer, né? Agora a gente consegue colocar tudo lá dentro. É, a gente não conversa mais com o cliente pelo WhatsApp, só pelo chat dentro do Lab2Go, né? É, a gente hoje, a gente está seguindo aquela ideia de fazer vídeos genéricos, né? Ah, eu tenho uma dúvida, como que eu cadastro? A gente vai lá, grava um vídeo, não cita nome, faz um trabalho teste, né? Ó, você vai cadastrar assim, assim, e não coloca nem doutor, nem doutora, né? Só deixa bem, bem vago, né? Que serve para todos os clientes. Ah, eu tô com dúvida. Vai lá, copia. Doutor, ó, fiz um videozinho bem rapidinho para você. O vídeo já tá pronto, já faz um mês atrás. Vai lá e manda o videozinho, né? Então, assim, não existe mais a necessidade do cliente conversar comigo, né? Ele já quase nem conversa comigo. Às vezes ele acha que está conversando comigo e nem é comigo que está conversando. Então eu não sou uma peça essencial dentro do laboratório. Eu sou uma peça dentro do laboratório. Não há principal peça do laboratório.
Ó, gente, a gente não pagou nada para o Jefferson falar, deixar bem claro isso. Não teve nem desconto na consultoria, viu, gente? Está falando de coração aí, porque agora isso daí, Jefferson, é um ponto que tanto eu. No começo era mais eu, né, que eu batia na questão financeira, e agora o Thiago está batendo muito também no processo, que é a questão do lead time, que é o tempo médio de entrega de trabalho. Do ponto de vista econômico, pensa o seguinte, ó, se você entrega, vamos colocar aí 200 elementos aí no mês, daí a gente vai lá em média, né, do tempo de entrega ao tempo de saída, né, a produção média do mês, digamos que você entregue aí em 12 dias. Com essas implementações, a gente quer reduzir pela metade. Então, se a gente consegue reduzir de 12 para 6 dias para entregar a mesma produção, quer dizer que você dobra a sua capacidade produtiva ou tira o seu tempo no laboratório pela metade. Claro que dobrar a capacidade produtiva vai depender de clientes, de uma ação de marketing, uma ação de captação, né? Então, não é da noite para o dia. Mas só do Jefferson dar o depoimento para nós, que ele está conseguindo sair mais cedo, fazer outras coisas que não ficar na bancada ali, porque, de fato, esses processos trazem, isso agrega muito valor, é por isso que a gente tem aquele compromisso de entregar pelo menos 30% de aumento na lucratividade. A lucratividade, depois a gente tem até uma aulinha gratuita no YouTube que explica como que a gente mede, né? Se tua lucratividade estava em 20%, quanto que foi para 26%, cresceu 30% a lucratividade, né? E é isso que a gente persegue. Mas eu comentei, né, Jefferson, olha só, estouramos o nosso tempo regulamentar. Cara, é maravilhoso, assim, tá com amigos e poder contribuir. Sim. De alguma forma aí para a prótese. Já vem aí de uma experiência de cartaz lá no evento Creators, agora tá com você aqui nessa live, tá com a nossa turminha, com esse pessoal que nos acompanha. Pô, é maravilhoso. Então vamos partir para a nossa rodada final aí, Thiago, das considerações?
Vamos lá, cara, com certeza. O Jefferson é um exemplo vivo do que eu insistentemente venho repetindo aí há anos e anos e anos, que é ter uma organização dos processos, e ele até citou, né, que é você ter regras dentro do laboratório para não ter exceções, porque toda exceção ela gera complexidade na operação. E essa complexidade na operação, ela gera demanda de estrutura. Então, vai ficar mais cara a sua operação e mais complexa de alguma forma. Então, quando a gente começa a definir regras, como que foi o que a gente fez ali dentro do laboratório dele, Jefferson, eu simplifico para caramba colocando em 3 regrinhas o Lab2Go, né? Mas cada uma das 3 regrinhas ali tem um embasamento teórico e científico muito pesado. Por exemplo, a segunda regrinha do Lab2Go, pessoal. Eu sempre vou pegar o primeiro cartão da minha lista e movimentar para a última posição daquela lista. Isso nada mais é do que a técnica do FIFO. FIFO é a técnica de First In, First Out. É uma técnica de produtividade estudada há anos e anos. O que eu fiz foi traduzir para a realidade do laboratório, desenvolver um sistema que aplica essa regra necessariamente, né, Jeff? Já puxa o cartãozinho lá para o final, para que a gente possa implementar de uma forma que corrija a cultura do laboratório. Então, o que eu posso te falar é, tenha regras aí dentro e siga, porque não adianta a gente ir em congresso, ouvir podcast, estudar, fazer curso, se inspirar e não executar. Se inspire, procure mentores, mas execute, mude. Não fica sentado na bancada vivendo só o mesmo universo que você teve a vida inteira, não. Abra a cabeça e mude a realidade do seu laboratório, porque você pode, com certeza, mudar a realidade da sua vida.
Jefferson, suas considerações para esse povo querido que dedica seu tempo de vida para acompanhar toda semana na live ou depois ouvindo o podcast ali tranquilinho no Spotify ou outra plataforma. Que dica que você dá aí para essa molecada aí querida da prótese do Brasil e do mundo aí que nos ouve e nos acompanha toda semana?
Cara, eu vou resumir isso numa frase, tá? Mas antes eu vou falar um pouco sobre essa frase bem rapidinho. Cada um tem o seu tempo, cada um está no seu tempo e cada um sabe o que é melhor para você naquele determinado momento, né? Eu não sou um cara que fico fantasiando que eu trabalho em vários turnos, pelo contrário, prefiro não trabalhar, prefiro trabalhar no meu horário. Então, a frase que eu vou usar aqui é assim, ó, daqui 20 anos, as únicas pessoas que vão lembrar que você trabalhou todas as noites e finais de semana são seus filhos, tá? Então, vamos ter mais tempo de ser humano, como você fala, né? No geral, vamos tentar ser mais humanos, ter tempo de sair, brincar, conversar, ter o seu tempo de vida, né? Eu acho que isso não quer dizer que nunca mais eu vou trabalhar à noite, né? Aconteceu ontem, tive que trabalhar até a tarde, acordei muito cedo hoje. Mas é uma coisa esporádica, né? Não é uma regra, né? Tem que trabalhar todo dia. Então, esse tempo vale ouro. Vamos lá.
Com certeza, com certeza, esse encontro vai gerar muitos cortes aí, né, Thiago? Nossa, esse a gente vai ter que divulgar aí para os 28 países que nos acompanham, os brazucas aí representando a prótese. Gente, se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, você tem razão. Se você fala, não, mas é que o Gerson não conhece minha realidade, que eu estou aqui em Juí, eu estou aqui em Campina da Lagoa, não conhece. Ó, a K2Go está em todos esses lugares, tá, gente? As dores são as mesmas, o que muda é a atitude do empresário quando resolve repaginar, ouvir, dialogar com sua raiva, com sua dor e falar assim, não, eu vou transformar essa realidade. Então tá aí, ó, k2go.com.br/consultoria, acompanha a gente, sua mentoria, estamos juntos e semana que vem, Jefferson, prepara a garrafa de café sem açúcar bem forte que você vai ter uma reunião de finanças comigo.
Tamo junto.
Tá bom? Um abraço, gente.
Abraço.
Valeu, pessoal. Um abraço.